Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, a sociedade brasileira elegeu para esta casa 81 senadores e senadoras de diversos partidos, que têm a imensa tarefa de pensar o Estado brasileiro, fiscalizar os atos do Poder Executivo, elaborar e votar as leis necessárias ao desenvolvimento do país. Nesse mistério, senhor presidente, somos todos iguais e temos as mesmas responsabilidades. Não pode haver diferença entre nós, e perdoe-me a indignação, nem haver senadores e senadoras de primeira e segunda categoria. O regimento interno da Casa dispõe sobre as prerrogativas do líder, seja ele de bloco ou de partido, e em nenhum momento faz discriminação com base no número de integrantes da bancada e nem poderia fazê-lo, pois correria o risco de estabelecer a existência de senadores de primeira e segunda classe. A partir daí, o desavisado entenderia que esta classificação poderia se dar até mesmo pelo número de votos que recebeu o parlamentar. Nesta casa, temos senadores eleitos com mais de 5 milhões de votos e outros ilustres parlamentares eleitos com 1 milhão de votos ou menos. Nem por isso podemos considerá-los, uns e outros, de maior ou menor grandeza, pois a Constituição Federal determina a paridade entre as unidades da Federação na representação do Senado, independente do tamanho de cada um. Do mesmo modo, os partidos não podem ter seus direitos subtraídos de acordo com o número dos seus integrantes. Nesse aspecto, senhor presidente, não existem partidos maiores ou menores. Todos têm as mesmas prerrogativas desde que registrado na Justiça Eleitoral. Em assim sendo, senhores senadores e senadoras, é claro que na composição das comissões técnicas, a representação partidária com maior número de integrantes terá uma participação maior, até porque trata-se de uma garantia constitucional. Mas, contrário ao senso, não podemos aceitar que um senador eleito por um partido só participará dos trabalhos em comissões, se contar com a generosidade de um outro partido. A responsabilidade por este descalabro é, a nosso ver, de um sistema criado para alijar os pequenos partidos dos trabalhos nas comissões, o que acaba levando com que essas agremiações sintam-se obrigadas a se agrupar, independentemente de suas afinidades programáticas ou filosóficas, sob pena de exclusão do processo legislativo. Daí que aponto como extremamente preocupante, senhor presidente, a possibilidade de que alguns senadores sejam excluídos dos trabalhos das comissões permanentes e temporárias da Casa, sob argumento de que a proporcionalidade partidária não os contempla. Esse fato se torna mais grave, senhores e senhoras senadores, quando nos detemos no artigo 58 da Constituição Federal e artigo 90 e 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que confere às comissões da Casa o chamado poder conclusivo para apreciação de projetos. Ou seja, como hoje se interpreta nesta Casa, a Constituição e o Regimento Interno, alguns senadores não poderão participar dos trabalhos em comissões técnicas. Veja o absurdo, senhores senadores e senhoras senadoras. A maior parte dos senadores pode participar de 3 comissões, enquanto outros de nenhuma. Assim, leis podem ser aprovadas no Senado Federal sem a participação de alguns senadores. Isto é absolutamente inconstitucional, senhor presidente. E aqui, senhor presidente, senhores senadores, no trabalho distribuído pela mesa ao nosso gabinete, na chamada proporcionalidade partidária, num cálculo apenas aritmético, Nós encontramos aqui nesta comissão 21 membros, 81 membros do Senado, num quociente de 3,8. Resultado, o quociente partidário, no nosso caso, PPS, é igual a 0,259. Lugares na comissão, senhor presidente? Nenhum. Nenhum. Faça o ajuste. E por incrível que pareça, esse ajuste vem de beneficiar aqueles que não estão fazendo parte das comissões. É levado aos partidos maiores. E nesse ajuste, nessa comissão, por exemplo, senhor presidente, vamos olhar o PPS. Nenhuma participação. E não se diga, senhor presidente, que a expressão tanto quanto possível, constante do texto constitucional, permitiria que isso acontecesse. Na minha leitura, a expressão tanto quanto possível não é para excluir, e sim para incluir. A sua verdadeira leitura deveria ser o mais possível. Senhor presidente, nós somos sempre olhar o critério aritmético, o critério matemático. Nós vamos recordar aqui, senhor presidente, que houve uma época que Aristóteles dizia o seguinte: me dê uma régua que eu vou medir o cosmos. E o Senado da República vai basear num conceito aritmético para excluir senadores das suas comissões? Desde quando, senhor presidente, conceitos aritméticos podem impedir, e eu chamo a atenção da Casa nesse sentido, podem pedir a participação de qualquer senador, sobretudo dos pequenos partidos, como é o caso, nas comissões internas. E mais, senhor presidente, quero destacar o título 15º do Regimento Interno, referente aos princípios gerais do processo legislativo, que em seu artigo 412 dispõe. Artigo 412. A legitimidade na elaboração da norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais mediante os seguintes princípios básicos. 1. A participação plena e igualitária dos senadores em todas as atividades legislativas, respeitados os limites regimentais. No item 7, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, e aqueles que me ouvem com a devida atenção. Item 7. Preservação dos direitos das minorias. Daí, senhor presidente, que apresento nos termos do artigo 403 e 403 do Regimento Interno do Senado Federal esta questão de ordem, por entender que a distribuição de vagas nas comissões permanentes da Casa não tem observado o disposto dos incisos 1 e 7 do artigo 412 do nosso regimento. Especialmente faço o que dispõe o artigo 58 da Constituição Federal e os artigos 90 e 91 do Regimento Interno do Senado. Senhores senadores, e como não vejo nenhuma senadora, senhores senadores, fala-se muito em reforma política. Fala-se muito em reforma política. Eu escuto falar em reforma política desde 1994, quando lançamos o Plano Real, e já prevíamos que em 1995 nós deveríamos estar estudando uma reforma tributária, uma reforma fiscal e uma reforma política. E o que aconteceu em 1995? Ao invés de estudarmos estas reformas, o Congresso Nacional houve, não digo por bem, propor a reeleição dos senhores. Absurdo que nós vamos ter a oportunidade de debater o problema da reeleição. Mas eu vejo aqui o senador Pedro Simão. Ele vai se recordar que na Constituinte nós votamos, por exemplo, contra a reeleição. Enquanto líder, e com muita honra para mim, líder do meu governo no Senado da República, Sua Excelência um dia me procurou, já que havia reforma se processando no nosso período presidencial. e me perguntou: Itamar, o que é que nós fazemos? Eu disse: senador Pedro Simão, senador Simão, meu caro amigo Simão, vamos deixar. Nós dois, particularmente, votamos contra a reeleição na Constituinte. O governo não vai tomar nenhuma questão em relação a essa proposta de emenda à Constituição. E se, não me, se me recordo bem, senador Pedro Simão, o Congresso não aprovou a reeleição por cerca de 9 votos.
Permite, senador?
Pois não, presidente.
É muito importante, perante a história, o pronunciamento de Vossa Excelência. Foi apresentada a emenda da reeleição aqui no Congresso. Eu fui procurar Vossa Excelência como seu líder aqui. Como o governo vai fazer? Havia um movimento muito intenso a favor, por parte dos governadores, que também queriam a reeleição, e por parte dos prefeitos, que também queriam a reeleição. Vossa Excelência foi muito claro. Eu, como senador, na Constituinte, votei contra a reeleição. A minha posição pessoal é a mesma, eu sou contra a reeleição. Agora, é um problema que não é meu, é um problema do Congresso Nacional. Eu me lembro, na ocasião, quando nós tivemos a reunião, inclusive o ministro de Vossa Excelência, senhor Fernando Henrique Cardoso, disse a mesma coisa. Eu também, como congressista, votei contra a reeleição na Constituinte. Por isso, sou contra a reeleição. Naquela oportunidade, se Vossa Excelência tivesse aceito a reeleição, não havia nenhuma dúvida que, por mais que Vossa Excelência não quisesse, Vossa Excelência seria o candidato natural à reeleição. Eu vim aqui e, como líder do seu governo, manifestei a posição do governo. Eu vou votar contra a reeleição, porque o presidente votou contra na Constituinte e pensa isso hoje. Eu não era constituinte, porque eu era governador, mas naquela época também era contra e hoje sou contra. E mesmo o governo se manifestando o contrário, por pouco, pouco, muito pouco, passou a emenda da Constituição, da reeleição. Por muito pouco. Mas Vossa Excelência teve uma atitude que eu mereço respeito. Por isso, quando se fala que Vossa Excelência vai entrar agora com a emenda da reeleição, proibir a reeleição, mais uma vez é coerência de Vossa Excelência. E eu felicito. Lamentavelmente, aquela posição que Vossa Excelência tomou com o governador, na hora exata, porque era a hora da revisão e a Constituição que nós votamos, a Constituinte que nós votamos, dizia que passados 5 anos teria a revisão, e seria uma revisão onde o Congresso teria poderes constitutivos e, por maioria, fazer as alterações, ali era o momento exato. O Congresso se reuniu 5 anos depois para fazer a revisão prevista na Constituição. Ali era o momento exato. Vossa Excelência foi contra e nós realmente fizemos com que a coisa acontecesse. Não foi aprovado. Mas depois, lamentavelmente depois, o que aconteceu? Aconteceu que o então presidente apoiou, estimulou, e lamentavelmente a imprensa noticia, e a gente sabe, de muitos fatos estranhos que teriam influenciado na mudança de voto que determinaram a vitória da tese. Meus cumprimentos, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador. Vossa Excelência sabe que é sempre uma honra ouvir a parte de Vossa Excelência.